A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito boa tarde. Seja bem-vindo de volta à nossa programação ao vivo nessa terça-feira. Hoje é dia 10 de março de 2020, dia de um mercado cheio de notícias aí, de muitas informações chegando, de números sendo atualizados. Tivemos o novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA. Tivemos também a atualização do levantamento de safra pela Conab, que estimou aí a safra brasileira em 124,2 milhões de toneladas. O USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, também elevou seu número, trouxe a safra brasileira em 126 milhões, números aí bastante otimistas. E, claro, né, um dia de recuperação para os mercados depois do pânico generalizado dessa segunda-feira. Nessa terça, as cotações de todos os mercados, não só a soja, mas todas as commodities, as bolsas, os índices, tudo voltou a subir, se ajustar depois daquelas baixas muito intensas da sessão anterior. Para a gente entender o que tudo isso quer dizer, incluindo essa baixa do dólar aí de quase 2% também frente ao real nessa terça-feira, a gente conversa agora com o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, que já nos faz companhia. Vlamir, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Parece que o pânico generalizado de ontem deu espaço para alguns ajustes nessa terça-feira, né?
Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Olha, Carol, o susto da segunda-feira veio com a vacina na terça, amenizando, né? Então, é um ano de muitas emoções. Vai ser, eu acredito que o ano vai ter mais emoções ainda. Só estamos começando o primeiro trimestre. Já tivemos três emoções desde o começo do ano, uma por mês praticamente, né? Então, vai ser um ano nervoso e, por enquanto, um ano positivo para o produtor, né? O que a gente tem que colocar para o produtor é que é um ano bom. É um bom para as cotações, né? Nós temos que alertar aí que tem problema na safra gaúcha, parte da safra de Santa Catarina, paranaense com a seca. Mas, no geral, com relação a cotações, em função de todas as flutuações todas, o produtor brasileiro está bem protegido.
A gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, né, Vlamir? A gente falava. Em janeiro tivemos o ataque americano ao Irã, que acabou vitimando lá o general, um dos principais nomes lá, né, do primeiro escalão iraniano. Depois nós tivemos a questão do coronavírus e nesse mês de março tivemos aí toda essa turbulência no mercado do petróleo. Quer dizer, esse primeiro trimestre de 2020 já trouxe uma volatilidade muito intensa para as commodities e não só para as commodities agrícolas. Mas o impacto do financeiro entre as agrícolas tem sido bastante intenso, né, Vlamir?
As commodities agrícolas sofrem muita pressão, né, do mercado financeiro, né, Carol? Quando sobra dinheiro no mercado financeiro, grande parte vem para o mercado de commodities e uma fatia bem grande também para commodities agrícolas, não só para o minério de ferro, petróleo, que também são commodities,
Tá.
né? Então, em anos que está faltando dinheiro, todas as commodities sofrem. E quando tem crise, novamente são pressionadas. O petróleo caiu, as commodities são pressionadas. O mercado agora se acomoda e vê que realmente o quadro não é de pavor. E já se falava hoje, por exemplo, um dos pontos importantes já apontando que com o petróleo praticamente na metade do preço que estava aí há 2 meses, ele já vai estimular a economia através do que a energia fica mais barata, e muitos países usam o petróleo como fonte de energia. O transporte fica mais barato, então já também tem os fatores positivos nessas flutuações todas. E no Brasil, a grande vantagem do produtor é que temos o câmbio flutuante que acaba navegando aí sempre em favor ao produtor, né?
Sem dúvida. Vlamir, vamos comentar um pouco desses números, então, que chegam para a safra brasileira. Os números do USDA vieram e pouco mudaram, ou quase nada mudaram no cenário norte-americano, né, Vlamir? Foram mantidos os estoques, as exportações e tudo mais, tanto para soja quanto para milho. Agora, se a gente olha os números da safra, sul-americana, para a soja, a gente vê um aumento de 1 milhão de toneladas na safra brasileira, 126 milhões de toneladas. A Conab trouxe 124,2 milhões. Na sua análise, na sua perspectiva, Vlamir, são números muito otimistas diante de alguns problemas pontuais de clima que nós ainda temos aqui no Brasil?
Eu acho que os dois estão errados, Carol, porque nessas últimas 2, 3 semanas o clima acabou piorando aí para muitas regiões, como principalmente o Rio Grande do Sul, vem sofrendo um período de estiagem aí há mais de 30 dias, grande parte aí 40 dias. A safra gaúcha hoje ela é muito comprometida em função desse clima muito seco e além de tudo, calor extremo. Os dados, por exemplo, que vieram da safra gaúcha em 16,8 milhões de toneladas, eles são muito otimistas nessa condição atual, porque a projeção inicial para a safra gaúcha era 19,5 milhões de toneladas. E essa redução pequena, aí, de menos de 3 milhões, ela é muito tímida, porque as lavouras sofreram no período, em vários períodos. Então, a safra gaúcha que a gente está vendo hoje, ela tem uma condição de 12 a 14 milhões de toneladas se chover nesses próximos dias e em bom volume de chuva aí para pegar as lavouras tardias e dar uma condição para ela conseguir formar essas últimas vagens. Porque as lavouras de ciclo médio que estão entrando na fase de final de enchimento de grão, essas já não tem muito o que acontecer, mesmo que chova. E as precoces estão em colheita e vão confirmando, como a gente viu a semana passada no Rio Grande do Sul, a gente estava lá circulando, as lavouras estão em colheita e estão mostrando perdas grandes, perda de 40%, 50%. Então, essas lavouras precoces que estão em colheita agora, essas confirmaram grandes perdas. Agora, o que resta para a situação, para dar uma condição de colher mais próximo de 14 milhões de toneladas, talvez um pouco acima, seriam chuvas boas ainda nessa semana, ou no máximo no final de semana, para beneficiar as lavouras de ciclo tardio aí que ainda representam bastante no Rio Grande do Sul, para conseguir um número melhor. Mas, mesmo assim, a safra vai ser bem menor do que a Conab apontou. E, como reflexo disso, é safra nacional menor, né? A safra nacional dificilmente vai chegar a 123 milhões de toneladas. Ou seja, menor do que o USDA que a Conab está apontando, muito menor do que o USDA está apontando. O USDA, talvez com esses dados, não sei de onde eles tiraram, estão totalmente furados. Porque tem perdas não só no sul, no Rio Grande do Sul, tem perdas no Paraná, também a safra do Paraná está superestimada, 20 milhões e meio de toneladas, seria uma safra recorde histórico do Paraná, com colheita cheia em ano que teve seca, continua ainda com parte do centro-sul do Paraná com chuvas muito irregulares, teve atraso de plantio, e dificilmente se consegue recorde de produtividade num ano que tem problema climático. Nós temos aí as lavouras também do norte do Mato Grosso, na fase final de colheita, também perdendo com excesso de chuva. Tem lavouras no centro do Brasil que também perderam produtividade por causa do excesso de chuva agora na colheita. Tem problema no Tocantins também, Tocantins, Maranhão, Bahia, agora, que sofreram com seca no começo e agora tem chuvas atrapalhando a colheita que acaba derrubando produtividade. Então, a safra brasileira vai ser uma safra grande, ela vai ser maior que o ano passado, porque nós plantamos 1 milhão de hectares a mais.
Certo.
Certo.
Mas ela dificilmente vai atingir esses números que a Conab estão apontando e que o USDA está fora. Esses números eu acho muito otimistas, eles estão fora da realidade do que a gente está vendo nos campos que a gente tem rodado por aí pelo Brasil todo. E as lavouras desse ano, elas são lavouras que dão uma safra boa, mas não uma safra recorde em produtividade, é uma safra dentro de uma normalidade que tem flutuação climática, como é o Brasil, né? O Brasil é muito grande e sempre tem problema de clima, né?
Não, e a gente vê que nós tivemos até um comentário aqui, Vlamir, enquanto a gente está conversando. A Jéssica Fontana Favareto, ela é de Espumoso, no Rio Grande do Sul, e ela diz o seguinte: estamos passando por uma seca histórica. Região de Espumoso, Soledade, Tunas, onde temos lavouras, a seca está muito forte. Produção ou produtividade de 25 a 30 sacas por hectare são comemoradas como um safrão, entre aspas. Situação muito difícil. Então, realmente, né, Vlamir, a gente tem aí uma situação de ainda uma necessidade de contabilizar todas essas perdas que a safra do Rio Grande do Sul tem demonstrado, né? E nós também fizemos uma entrevista aqui hoje de que as entidades do agronegócio gaúcho estão se reunindo para minimizar os prejuízos causados pela estiagem. O senhor acredita, portanto, que a gente deve ver uma revisão desses números aí para a safra brasileira nos próximos meses?
Sim, vai ter que rever esses números, porque a realidade da oferta e demanda mundial é mais ajustada, né? O USDA acabou aumentando, como ele aumentou a safra brasileira, aumentou a safra da Argentina, ele acabou aumentando os estoques mundiais também, para 102,4 milhões de toneladas, sim. Eram 98,9. Então, nesse fator de aumentar estoque, mesmo que o estoque atual agora, o novo desse mês, ainda é bem menor que o estoque do anterior, que nós vemos de queda de estoque, porque a produção é menor que o consumo, ele está otimista demais, ele vai ter que rever isso aí. E na própria Argentina, o quadro Argentina de 54 milhões de toneladas, eu acho que também está otimista, porque a Argentina está com toda a safra no campo, o clima está secando, as lavouras estão começando a ser perdidas em produtividade, e dificilmente a Argentina vai conseguir colher mais de 53 milhões de toneladas. Se continuar seco, vai colher menos ainda. E aí nós teríamos uma realidade que talvez a safra efetiva daqui do Brasil e da Argentina seria pelo menos umas 5 milhões de toneladas a menos do que está sendo apontada hoje aqui pelo USDA. E em conjunto com a própria CONAB também estimou a safra maior, né? Então, os números estão otimistas demais no momento que está tendo tanta turbulência e poderiam ser mais realistas, que ajudaria um pouco mais em Chicago, né?
Tá. Vlamir, a gente recebeu aqui uma pergunta do seu Edenilson Pessetti. Ele é de Medianeira, aí no seu estado, no Paraná. Ele diz o seguinte: boa tarde, senhores. Depois desse pânico no dólar e do relatório do USDA, será que podemos nos tranquilizar ou teremos mais susto a curto prazo sobre o mercado da soja? Também, antes de entrar no ar, a gente falava, né, Vlamir? A gente teve já muitos sustos para o mercado internacional, mas 2020 tem sido um ano de bons preços para o produtor brasileiro, né?
É, o ano vai continuar favorável para o produtor em função que nós temos o câmbio flutuante, então qualquer normalidade o câmbio acaba corrigindo e o produtor acaba ganhando mais em reais. O que a gente recomenda é para o produtor não se endividar em dólar, que nós estamos num ano muito arriscado.
Verdade.
O que, que nós vamos ter aqui? Ele está perguntando se vai ter mais turbulência. Vai, eu acredito que vai ter mais de uma turbulência ainda para frente, porque nós estamos um ano de muita turbulência sendo prevista para esses próximos meses. Temos eleições nos Estados Unidos, isso causa turbulência no mercado financeiro. Tem a safra americana que vem para plantio aí a partir do final do mês em diante, e aí depende do clima, também pode ter turbulência. O ideal para nós seria uma turbulência de quebra de safra, que daí ajudaria um pouco, dá uma pressãozinha maior lá em Chicago. Ainda dá uma indefinição grande com relação ao produtor americano do que ele vai plantar, quanto ele vai plantar, em função de que esse ano é provável que não tenha subsídios agrícolas para o produtor em função do acordo comercial entre China e Estados Unidos, e daí ele não teria esses $2.15 que ele teve ano passado por bushel. E aí ele começa a se definir, talvez, não plantar tanta soja. Também vai depender do milho aí com relação a essa condição do petróleo, porque ele, como é o produtor americano, ele olha muito para o petróleo em função de que grande parte da safra americana, quase metade, vai para etanol. E o etanol é um produto que ele é balizado pelo preço da gasolina nos Estados Unidos. Então, e o produtor pode chegar na hora e temer e também acabar segurando um pouco das áreas e não plantar tudo que aquilo que está previsto. Então, turbulências vamos ter pela frente. Só que para o produtor brasileiro, eu acho que um impacto negativo não vão ter. Bom, vai ter momentos de emoção só, né? Você está numa barcaça que ela chacoalha nas ondas, mas todo mundo está com colete à prova de salva-vida, então não tem perigo de ninguém se afogar.
Vlamir, essa questão do endividamento em dólar e em reais tem sido realmente um assunto bastante debatido aí nesses últimos dias, porque não só as vendas da safra atual têm corrido de uma forma aí considerável, a gente vendeu muita soja antecipadamente, mas as vendas da safra 2021 também se mostram aceleradas nesse momento, o que não aconteceu nos últimos anos. Como é que o senhor avalia essa situação e esse comportamento do produtor? Porque eu imagino que esse dólar alto também aumenta os custos de produção dos sojicultores brasileiros nesse momento, não?
O dólar alto ele impacta diretamente no custo da importação de defensivos e fertilizantes, que são os que pesam mesmo no custo de produção do produtor, né? O que tem? Os principais fertilizantes eles estão com cotações em dólares mais baixas nesse ano aí, frente aos anos anteriores no mercado internacional. O petróleo baixando forte, que nem baixou, ele também acaba pressionando os fertilizantes para baixo. Então, nesse ponto, há um certo equilíbrio no quadro, Carol. Por exemplo, que a ureia é feita do petróleo, né? E o petróleo baratinho acaba fazendo ureia barata. Essa é a lógica da coisa. O fosfato, principalmente, ele também ele tem uma correlação muito importante em função do petróleo, porque quando o petróleo fica caro, a energia fica mais cara e o custo de extração do fosfato nas minas também fica mais alto. É a mesma coisa com o potássio. E, então, eu acho que a relação de troca para o produtor vai continuar favorável. A grande questão é que os produtores têm feito, e as próprias empresas do setor de insumos, elas têm dado a preferência de fazer todos os fechamentos, tanto da compra da soja em reais, safra nova ou safra velha, e os negócios também com os insumos já fechados em reais, para não ter esse descasamento aí de posições, e já fazendo todas as operações e já fazendo as fixações de câmbio futuro, para não correr riscos, porque o Brasil também está muito instável, não é só a questão internacional, nós temos a questão do próprio governo aí, com o Congresso, é um ano eleitoral também aqui no Brasil, Carol, então sim. Muita coisa vai acontecer. E o que a gente coloca para o produtor, não arriscar, você não vai fazer posição em dólar, faça em dólar, tanto um grão como um insumo, o caso é um com o outro. Ou se, de preferência, a gente está colocando fazer todas as posições em reais aí para não correr risco, porque quem vai flutuar muito pode ser o dólar mesmo, porque o dólar vai ser pressionado lá fora e automático aqui dentro, na situação de câmbio flutuante, ele vai continuar navegando. Ele tem chance de chegar a 5, ainda não passou, o fôlego dele é altista,
tá.
Como também ainda com acomodação nos próximos dias, ele pode recuar mais agora no curto prazo, mas ainda ele não mostrou todo o fôlego autista dele, não.
Então, o senhor acredita que a gente ainda pode ver uma continuidade desse avanço do dólar frente ao real?
Ainda pode, porque nós temos aí a questão das grandes coisas que vêm de Brasília agora nas próximas semanas, né?
É, não tem só a questão interna, né, a questão externa, perdão.
O fator principal é que muitos investidores continuam tirando as divisas do Brasil, é tirando o dinheiro do investimento aqui para colocar em outros lugares.
Tá.
Ir para ativos reais mais sólidos, ir para ouro, ir para títulos públicos americanos. E a tendência é de termos juros mais baixos no Brasil, porque a nossa inflação está controlada, então a economia está navegando em condições favoráveis e automaticamente isso dá uma condição aí pro pessoal do Copom aí do Banco Central fazer uma nova queda de juros aí que acaba beneficiando o governo, né? Porque você acaba necessitando de menos recursos para pagar o carregamento da dívida. Isso, para a população, é importante, né? Que quanto menos o governo gasta com dinheiro para pagar juros, é mais dinheiro que só para investir em saúde, educação, segurança, coisa que a gente estava gastando muito nos anos anteriores, agora a gente diminuiu bastante em função da queda dos juros, né? De não precisar estar pagando tanto que nem pagava antes, né? E caminhamos aí, talvez, para ir para próximo de 3% de juros na taxa do Selic ao ano. Lembrando que já pagamos 10%, 12%, 15%, 20% ao ano. Isso tirava todo o recurso que o governo arrecada dos impostos para pagar juros ou rolagem de dívidas do próprio governo. Então, essa condição está melhorando. Isso é benéfico aí para o Brasil. Nunca tivemos aí uma condição de juros tão baixo como agora, e provavelmente esse é o nível mais baixo de juros desde 1500.
É, eu acho que é um resumo bem claro do que a gente está vivendo agora, e a gente sabe que é um caminho que quer ser mantido pelo governo, né, Vlamir? É uma trajetória que a equipe financeira do governo quer manter, né?
Exatamente, Carol. Se a equipe que está aí aguentar a pressão que está tendo, ela vai continuar jogando pesado para ter juros baixos no Brasil e deixar o governo um pouco mais livre, com um pouco mais de recursos aí para poder investir em alguma coisa para o país começar a desenvolver melhor, né? Porque o Brasil tem tudo para ser feito e precisa do apoio do próprio governo controlar as contas públicas e do Congresso aprovar e dar condição para o investidor vir trazer dinheiro e investir em infraestrutura aqui dentro que nós precisamos, né? Não investir em títulos públicos que nem estava aí só para especulação e pegar os juros e levar embora, né? O ideal é trazer o dinheiro, fazer investimento em atividades que tragam empregos, tragam produção, investir no agronegócio, financiar máquina para produtor, financiar insumos para o produtor produzir, depois exportar grãos, carnes, aí que é o Que é o segmento que devia ser, né?
Mais investimentos diretos e menos investimentos especulativos como a gente tinha em anos anteriores, né, Vlamir?
Exatamente. Antes os investidores traziam para investir em papéis e daí acabava para o país, não era importante, né? Então,
sim.
Está mudando a figura, vamos ver se continua.
Vlamir, como é que o senhor relata esse momento na formação de negócios efetivos? O brasileiro está realmente aproveitando todos esses momentos e vendendo mais soja, vendendo mais milho, fazendo novos negócios?
Com soja, sim, cara. A soja andou bem, os negócios nas últimas 3 semanas. Muitos negócios, tanto a safra nova quanto a safra velha, ambas. Hoje a safra nova... 2021 nós já estamos aí provavelmente indo para uns 20% dela comercializada. A gente acredita que numa condição de clima normal a safra nova ela vai crescer em área pelo menos 500 mil hectares. E nós temos aí as primeiras indicações em função dessa movimentação de negócios, de insumos. Já começamos a olhar a nova safra, se o clima for adequado, nós vamos perto de 130 milhões de toneladas. Aí sim é um número dentro de uma realidade de uma safra maior e pensando num clima que seja favorável para todo mundo. Não nesse ano que nós já estamos aí com o clima que veio prejudicando, atrasou o plantio de todo mundo e agora está com seca, então tivemos problema. Então tem que ter algum corte desses números aí que o pessoal divulgou.
Certo.
Mas nós vamos aí para uma boa condição, porque nós já temos aí entre 15% e 20% da safra nova negociada. A safra velha já está acima de 60% negociada, indo para casa próxima dos 70%. Então, todo mundo aproveitando os momentos de pico e vai fazendo. E todo mundo, a gente tem visto que tem negociado dentro dos momentos que ele atrai melhor. Então, o produtor está fazendo boa relação de troca, está fazendo boas posições. Está sendo, talvez, um dos melhores anos já vistos aí, mesmo com toda essa turbulência.
E, Vlamir... O que, que a gente tem de preços base Porto e algumas regiões importantes aí de comercialização quando a gente olha para o interior do país, falando ainda de soja?
Olha, hoje, Carol, o movimento de Porto e negócio foi muito lento, porque está muita gente ainda esperando para ver que rumo vai tomar o navio, né? Mas hoje os portos estavam na faixa de 93, 92,5 para soja no Porto de curto prazo, aí até abril. A soja de maio e junho na faixa 93,5 para perto de 94 para junho, 94,5 para junho, julho, começo de agosto. Então, flutuando de 93 até 94,5 as indicações, está um pouco abaixo do que foi o melhor momento da semana passada. O melhor momento da semana passada e da temporada, né? Então, a semana passada o melhor momento foi 95. E do ano também foi o melhor momento, e agora está entre R$1 a R$1,50 abaixo do melhor momento. A safra nova também muito parecida com os níveis desse momento, no caso de 93. No caso da safra nova, tem posição para fevereiro, março do ano que vem, Paranaguá, na faixa de 92, 92,5. E as posições mais à frente, R$93, R$94. Também muito parecido com as posições do momento, né? Então, em reais, não está muito diferente esse ano com o ano que vem.
Médias muito superiores ao que a gente via no mesmo período de anos anteriores, até mesmo do final de 2019, Vlamir?
É, desses patamares aí são os melhores momentos. Nós tivemos poucos momentos da história que a soja teve com valores tão altos em reais nos cortes brasileiros.
Em plena colheita, né, Vlamir?
É, nós tivemos, se não me engano, em 2012, uma disparada das cotações, quando foi a soja a 18 dólares em Chicago. Se eu não estou enganado, no dia 3 de julho, que era a véspera de aniversário de feriadão americano, do 4 de julho deles lá, em que a soja disparou as cotações em função do petróleo, em alta, tudo em alta no mercado global, e a soja foi acima de 18 dólares lá, e aqui nós chegamos em alguns momentos a trabalhar entre 98 e 100 reais nos portos.
Me lembro.
Mas foi só praticamente um dia, depois ela não sustentou. O que a gente vê agora é que o mercado está sustentando acima de 93 a 95, que é a flutuação do momento.
Uhum.
E já estamos aí há 2 semanas navegando nessas posições e vai se mantendo nesses níveis que são os melhores níveis aí dos últimos anos.
Vlamir, a Kayle, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, pergunta o seguinte. Olá, na última sexta-feira a soja aqui veio a R$ 81,00. Diante da situação de ontem e de hoje, o que o senhor acha que o produtor deve fazer? Aguardar para ver se recupera esse preço ou a tendência é cair ainda mais? R$ 81,00 no interior do Mato Grosso do Sul também não é preço ruim, né, Vlamir?
Não, historicamente é uma cotação alta, né? Uma das melhores cotações que eles tiveram lá também. É uma cotação de, vamos dizer assim, de entre safra para a demanda local, da indústria local. Então, o que pode se esperar? Eu acredito que essas posições aí nesses próximos voltem. O dólar também não mostra muito espaço de baixa. Ele veio para baixo hoje justamente em função de que ontem ele subiu muito. Não quer dizer que amanhã ele vai continuar a queda. Ao contrário, já no lado de Chicago, a soja, mesmo não vendo esse relatório como um relatório autista, mas ela vai olhar agora, nos próximos dias, se tiver alguma compra nova chinesa, ela já dá mais um passo adiante. Certo. Porque ela está barata a soja em Chicago para os compradores. E é interessante para os chineses comprar nesses níveis, que eles vão comprar barato, né? Então, aí pode melhorar lá e reflete em fator positivo aqui, né?
Vlamir, os chineses já estão comprando nos Estados Unidos ou ainda não? Ainda estão só sondando o mercado, fazendo suas contas e entendendo como é que eles têm que participar dessas compras por lá, já que a nossa soja por aqui continua bastante competitiva ainda?
Olha, cara, eles têm comprado muito mais aqui, né? Então, lá nos Estados Unidos, eles têm beliscado, ou seja, jogado algumas iscas para os americanos, basicamente, que os volumes que eles têm fechado são pequenos nesses últimos dias. Eu acredito que nesse próximo dia eu posso que voltar a se movimentar lá, porque agora está começando o movimento dos produtores da Argentina com relação à greve, parar as vendas, fazer um movimento para parar embarques. Então, os produtores da Argentina estão começando a fazer um rebuliço lá em função do aumento das retenções, dos impostos lá, que foi para 33% sobre a soja. Aí pode que os chineses não consigam comprar, que eles vinham comprando alguma coisa lá na Argentina também. E aí posso migrar aí essa posição de compra para comprar nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também, como hoje a gente não viu muito interesse de venda, pode ser que comece a enfraquecer a pressão de venda. E aí abre a obrigação dos chineses a buscar mercado americano como alternativa, né?
Tá. Vlamir, se a gente volta um pouquinho os olhos para o mercado do milho, a gente vê um mercado brasileiro muito mais independente, né, da movimentação de Chicago, bastante focado no dólar e também na nossa relação atual de oferta e demanda aqui no Brasil. Agora, acompanhando as suas informações, a gente vê que, ao contrário do que acontece com a soja, me parece que novos negócios para o mercado do milho não têm sido tão frequentes, não é isso?
É, exatamente. Na exportação, o milho perdeu o ritmo, né? Ele não está tendo negócios novos. Os produtores aqui no Brasil estão vendendo muito pouco, estão dando preferência a entregar o milho na mão dos armazenadores, nos próprios consumidores, das grandes indústrias de ração, a fixar para fechar mais adiante. A colheita está fluindo aí já pouco acima de 50% da primeira safra. Ela tem perdas, porque ela sofreu com a estiagem. E como o estoque de passagem foi quase zero, não tínhamos volume de milho, o mercado nacional continuou mantendo as posições, né? Porque não há muito milho no Centro-Oeste, e o milho para consumo local está bem disputado, e aí vai mantendo as cotações. A safrinha ainda está em plantio, com atraso, isso é importante, você não sabe, né? Porque está com atraso, o pessoal fica sempre com temor aí que alguma produtividade possa cair. E novos negócios não estão saindo. O que a gente está colocando como alerta para o produtor é que a exportação de milho está só ocorrendo em cima de contratos antigos, né, que foram feitos no ano passado. E talvez o produtor, deixando a exportação de lado, quando ele acordar lá na frente e se vier uma boa safrinha, vai ter muito milho no mercado interno. Daí pode ter uma sobra grande no segundo semestre. Tem que tomar alerta nesse produtor, porque hoje ele está conseguindo dominar o mercado. Porque hoje está vendendo pouco, está dominando e está vendendo dentro dos preços que ele quer. Se chegar no meio do ano e vier uma safrinha cheia, aí tem um grande volume. E daí nós talvez não tenhamos tempo para exportar todo esse milho para dar uma enxugada no mercado. E aí o produtor vai ter que olhar o que paga os portos. E os portos hoje é de R$42 a R$44 reais. E no mercado nacional, aí, grande parte das regiões, os produtores estão recebendo esses valores no mercado deles, né?
É, isso quer dizer, o preço pago no interior liquida melhor que a exportação hoje, né, Vlamir?
O preço do mercado do local paga melhor que a exportação, não é nem na indústria, né? A indústria paga bem maior do que o valor de exportação, né? As indústrias estão de R$ 47 a R$ 50 reais quase no milho CIF, que é R$ 4 a R$ 6 acima do que está o valor nos portos, né?
Agora, Flamir, o que a gente observa? O produtor evita a exportação por conta disso, mas te pergunto, há demanda forte pelo milho brasileiro nesse momento por parte dos importadores?
Olha, de agora em diante vai ter dificuldade de fazer negócio, pelo menos até maio, junho, até maio, no final de junho e julho, porque agora a soja toma um espaço nos portos, Carol.
Certo.
Então, dá para ver o relatório que saiu ontem da CSEX aí da primeira semana de março, ou seja, da semana passada, já com quase 2 milhões e meio de toneladas de soja embarcada na semana passada. E nesse ritmo nós vamos para 10, 12 milhões de toneladas aí de soja embarcados em março. Abril provavelmente vai ser a mesma coisa, maio é um dos meses que mais embarca, todos os portos trabalham lotados em maio com a soja, e aí nesses meses nós vamos ter todos eles acima de 10 milhões provavelmente de embarques. E aí não tem muito espaço para milho, né? A nossa capacidade de embarque é 12, 13 milhões, aí quando consegue embarcar muito mais que isso, teria que estar com todos os portos com condições climáticas adequadas, sem chuvas, porque nós temos uma limitação de embarque nos portos aí que é 12, 13, 14 milhões de toneladas, né? Então esse é o limite que a gente tem no momento, que por isso que eu falei, precisa investimento em infraestrutura, liberar mais portos, fazer espaço maior nesses portos que já temos aí, ir para 20, 22 milhões de toneladas de capacidade de embarque mensal, aí sim, daí poderia estar embarcando milho, embarcando soja, tudo ao mesmo tempo, sem ter problema.
Tá certo. Flamir, te agradeço muito pela companhia nessa terça-feira, nessa semana de turbulência, que a gente sabe que não acabou, né, Flamir? A gente sabe que não acabou.
Ainda o meio da semana é amanhã, né, cara?
Exatamente. Então, Flamir, eu te agradeço mais uma vez, te agradeço principalmente pelas orientações para os produtores que nos acompanham por aqui. O senhor é sempre muito bem-vindo, volto sempre e boa semana para o senhor.
Boa semana, Carol, boa semana aos nossos produtores aí que estão nos vendo aqui, e sucesso nesse final de safra aí, que a maioria já está indo para a fase de colheita agora, ou já colheram. E aqueles que vão tocando a safrinha, cuidem bem dela, que ela vai ser bem valorizada lá no segundo semestre.
Que assim seja, Flamir. Muito obrigada, bom trabalho para o senhor e vamos para cima, né, Flamir? Que a gente tem que trabalhar para superar todas essas turbulências aí, não tem jeito.
Isso aí, Carol.
Até a próxima, Flamir. Bons negócios para o senhor. Até mais.
Um abraço, tchau.
Um abraço. Conosco, portanto, Flamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting. O Flamir esteve conosco hoje para a gente tentar entender, né, essa movimentação do mercado. Mais cedo, o mercado em Chicago subia mais de 2%, subia mais de, né, 10, 11, 12 pontos. Na verdade, mais de 1%. E a gente via que o mercado realmente tinha espaço para se recuperar depois daquelas baixas intensas. Foi amenizando as altas ao longo do dia. E agora a gente vai ver como fecharam as cotações na sessão dessa terça-feira. Números na tela para você. Contrato Março, que sai da tela nos próximos dias, lembrando, fechou com US$ 8,73 por bushel, com uma alta de 9,5 pontos. O maio, 8,76, subindo 6,25 pontos. O julho, US$ 8,84. E o agosto, US$ 8,86, com alta de 5 pontos. Números do milho agora. No milho, o mercado também fechou em campo positivo. Março fechou com US$ 3,80 por bushel, com alta de 5,75 pontos. Os demais contratos subiram um pouco mais de 4 pontos para fechar no maio a US$ 3,77, no julho a US$ 3,79 e no setembro a US$ 3,77 por bushel. Concluindo com os números do trigo, tivemos no março alta de 4,5 pontos para US$ 5,26 por bushel. Maio, 5,22, julho, US$ 5,21 e setembro, US$ 5,27, altas entre 1,75 a 3,5 pontos nos principais contratos. Lembrando ainda, o dólar fecha ou caminha para fechar, já fechou, na verdade, com baixa de quase 2%, valendo R$ 4,64. Lembrando, é um dia de ajuste, segundo o Flamir Brandalize, tem espaço para continuar sua trajetória de alta e fôlego para testar patamares ainda mais altos. Então, atenção, principalmente observe a sua realidade, observe a sua realidade financeira, né? Porque essas oportunidades que chegam, elas são muito boas, mas para quem tem dívidas em dólares, é um momento delicado, é um momento de preocupação, porque isso encarece a sua dívida, já que são R$4,64. Então, muita atenção. São várias realidades Brasil afora, são várias estratégias Brasil afora, e você precisa olhar todos os fatores que formam as cotações nesse momento e se adequar à melhor delas. Então, apesar dessa turbulência que a gente vem observando em todo 2020, recapitulando, janeiro tivemos o ataque norte-americano ao Irã, que acabou, né, ocasionando a morte de um general iraniano, um dos mais... Um representante do alto escalão iraniano, do governo iraniano. Isso provocou uma turbulência no mercado. Depois veio o surto de coronavírus em fevereiro, se agravando em março, se tornando aí uma epidemia já registrada nos 5 continentes. E agora essa questão da Arábia Saudita propondo aí uma redução nos seus preços do petróleo, afirmando que vai haver uma redução nos seus preços de exportação do petróleo e iniciando uma guerra de preços com outros países exportadores. Então, tivemos um ajuste hoje, mas também, como disse o Vlamir Brandalize, não para por aí, a gente ainda vai ter muitas surpresas, então você precisa estar bem informado e monitorando esses mercados minuto a minuto. Preços da soja nos portos brasileiros têm variado entre R$ 93,00 e R$ 94,50 para a safra atual. E se a gente se volta para a safra nova, também temos indicativos mais ou menos nesses patamares entre R$ 92 e R$ 94,00. Lembrando que na semana passada, a safra atual atingiu o melhor momento da temporada e marcou R$ 95,00. Para milho, nós temos aí portos variando entre R$ 42 e R$ 44,00 por saca. Lembrando que em muitos locais do Brasil, no interior, mercado local paga até melhor do que nos portos, melhor do que a exportação, que tem mantido os negócios ainda um pouco represados, né, um pouco limitados pelos vendedores que evitam, então, efetivar novas vendas nesse momento. A gente fica por aqui com esse boletim, com a nossa programação ao vivo, mas segue a nossa programação aqui pelo Notícias Agrícolas e seguem chegando as informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E lembrando que a partir de amanhã a nossa equipe fala direto lá de Minas Gerais, de Coromandel, para trazer informações sobre a segunda edição do ano da FEMAGRE, a FEMAGRE do Cerrado, para trazer então informações em loco da cafeicultura lá de Coromandel e região. Então, não deixe de acompanhar. Nossa equipe vai estar lá, Virgínia Alves, que é nossa especialista em café, junto com o Alexander Horta, que é o nosso repórter, né, e chefe da nossa redação. Então, não deixe de acompanhar, porque a nossa equipe já está a caminho para trazer essas informações para vocês amanhã, em loco, direto de Coromandel. Tá certo? Até amanhã, bom descanso. Até lá.